Olá galera, começando mais um Telecast, dessa vez para analisar o empate por 1-1 entre Vila Nova e Santa Cruz, partida que foi realizada lá no estádio Serra Dourada, em Goiás, válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo, um resultado, acima de tudo, melancólico para a equipe tricolor, que com isso vê diminuir ainda mais as chances de conseguir evitar o cada vez mais inevitável rebaixamento, retorno do time do Santa Cruz à Série C do Brasileirão. Estou aqui no programa, eu, Celso Shigami, com Rafael Brasileiro, meu irmãozinho, e também com Fred Figueroa, para a gente analisar o que esse resultado representa para as pretensões do Santa, né? O que é que isso significa, que tipo de impacto isso pode ter nessa caminhada, nessa luta tricolor, nessa trajetória, nessa luta contra o descenso, né? Vou começar analisando esse jogo aqui com o querido Rafael Brasileiro. Rafa, você acompanhou esse jogo aí pelo Super Esportes, né? E queria a sua análise, o que é que foi esse Santa Cruz que mais uma vez foi prejudicado pela arbitragem e acabou tendo a vida complicada de maneira bem decisiva, né, nessa luta.
Celso, no Twitter, vou falar do jogo todo, mas vou começar pelo primeiro tempo, logicamente. E no Twitter, quando acabou o primeiro tempo, eu defini como um primeiro tempo com selo Santa Cruz. Tem muita posse de bola, roda a bola, não é agressivo, e no final das contas, leva um gol de bola parada. Isso descreve perfeitamente o primeiro tempo de Santa Cruz. A partida começou com uma chuva até inesperada, quando os times entraram em campo, não vou dizer inesperada, mas que apertou, iniciou de forma forte no início da partida. Aí o que aconteceu? Os 10 primeiros minutos foram aqueles times que erravam passes bobos, que não estavam acostumados com a velocidade da bola ainda naquele momento. E o primeiro lance de perigo foi o André Luiz. Recebe a bola na direita, corta para o meio para bater com a esquerda, bate forte, boa defesa do Luiz Carlos. Parece que o Santa Cruz ia começar a atacar de forma mais forte a partir daí, que foi uma bola perigosa, aquela bola molhada, rasteira, que o goleiro tem que ir no cantinho pegar. Só que acontece, quando chega nos 20 minutos, o Santa Cruz, pressionando ou não, ele dá uma recuada. Sempre é assim. Se repetiu mais uma vez isso, e o Vila Nova, que até o momento estava perdido em campo, o técnico Emerson Maria ter colocado o banco de reservas inteiro para aquecer naquele momento. O que é que ele decide? O que é que acontece? E antes dele fazer a substituição, o Vila Nova tem um escanteio. Giovani sobe livre no meio da área. Achei até que tem falta no Anderson Salles no momento, que foi o cara que estava mais próximo ali. O alemão chegou um pouco mais forte dele por cima, mas é aquela falta que o juiz não vai dar em momento nenhum, escanteio.
Ou em todos, né?
Como?
Ou em todos, né?
Não dá. Não vai dar de jeito nenhum. Não acontece. Gol do Vila Nova. Júlio César olhou apenas a bola, mas não tinha o que fazer. Foi aquela cabeça da cria, foi próxima ali do ângulo. E o Santa Cruz, mais uma vez, volta, repetiu o que fez contra o Náutico. Coloca uma pressãozinha no final do primeiro tempo. Quase consegue um empate. Ricardo Bento teve uma boa chance de cabeça. Se ele tivesse escorado para o lado, poderia...
Teve um gol anulado ainda, né?
Teve um gol do Vila Nova anulado, mas bem anulado. O jogador estava impedido. O jogador do Vila Nova. E quando começa o segundo tempo, João Paulo sofre uma falta no meio de campo. Que, meu amigo, é uma entrada daquelas que, tudo bem, João Paulo é leve, mas o cara voa. João Paulo simplesmente voa e o juiz não marcou. No Santa Cruz ficou rodando a bola e no ataque que conseguiu entrar na área, a bola de André Luiz para João Paulo na lateral, na área da direita. João Paulo leva outro rodo, só que dessa vez de alemão. Que, meu amigo...
E um pênalti muito claro, né?
Um pênalti claríssimo, que, assim, é pênalti em qualquer lugar do mundo, menos no Serra Dourada, pelo visto. Por que aconteceu? A câmera do Premier, ela tá muito distante. Aquela, no Serra Dourada, aquela câmera que fica no alto.
A transmissão do Serra Dourada realmente tem essa peculiaridade, né?
E na hora eu não achei que teria sido falta. Eu pensei que o jogador teria até tentado cavar a falta. Só que no replay depois fica bem claro que, meu amigo, foi a famosa rasteira que é sofrida por João Paulo. Seria virado Santa Cruz? Seria a vitória? Não sei. O jogo estava 1-0 para o Vila Nova ainda naquele momento. E no lance seguinte, Valber recebe a bola, sai da defesa, da intermediária defensiva, arranca em diagonal e vê Ricardo Bueno livre do lado esquerdo. Eu acho que o lateral, o marcador de Ricardo Bueno no momento, acreditou que a bola não chegaria em Ricardo Bueno e marcou a distância. Só que a bola chegou claramente...
Qualidade, né?
É, chegou claramente. O passe de Valber foi muito bom. E acho que o defensor não acreditou. E quando o Ricardo recebeu, já entrou em velocidade na área. E, meu amigo, você sabe quando o cara entende do traçado, sabe como finalizar, é outra história. Ricardo entra na área e, com a calma, fora de série, espera o Luiz Carlos vir e ele só bota por cima. Olá. O engraçado do lance é o seguinte. Você só vê alemão achando que Ricardo Bueno ia bater de lado, né, tentar tirar do goleiro, dando um carrinho, meu amigo, por trás já. Só que a bola vai por cima, empate Santa Cruz. E o jogo ficou bem mais aberto, porque Santa Cruz precisava da vitória para ter mais chances, né, aumentar um pouco as chances, ou seja, fazer com que a máquina lá da UTI funcionasse num ritmo menor, digamos assim. E o Vila Nova precisava vencer para tentar ainda ter chance de acesso. Ainda está vivo ali, está a 3 pontos do G4. Terminou que a rodada foi boa pro Vila Nova, porque o Ceará empatou em casa, Paraná perdeu fora.
Entrou morto e saiu vivo, né?
Mas a torcida reclamou muito, porque sabia que era um jogo importantíssimo, que ia deixar o Vila Nova a 1 ponto. E já para Santa Cruz, não vou falar tanto de matemática, ficou aquela sensação no final da partida que poderia ter ganho o jogo. Agora, sempre eu gosto de lembrar o seguinte: não é de hoje que Santa Cruz tem mais volume de jogo, não é de hoje que Santa Cruz roda a bola, mas também não é de hoje que Santa Cruz leva gols bobos em lance de bola parada que você não espera por erro de marcação. Não é de hoje que Santa Cruz tem dificuldades para montar o meio de campo, para sair. E vamos ser sinceros, uma equipe que tem João Paulo como seu principal meia, que no final da partida já estava bem desgastado, isso ficou bem claro, não pode esperar muito de criação ofensiva. João Paulo, desde que ele se tornou titular na equipe, eu acho que ele deveria ser um cara que atuaria mais pelo lado dos campos. E se você observar, é sempre o que acontece. A bola vai para o lado direito, o João Paulo já está aberto na direita. A bola vai para o lado esquerdo, ele já está. Ele não é aquele cara que vai vir, vai pisar na bola, vai para cima do adversário, vai ser armador, vai procurar o atacante para fazer o pivô. O cara que vai mais pelos lados. Nesse jogo também, Primão terminou, saiu. Espero que ele não tenha se lesionado realmente. Tenha só sido cansaço, até porque ele tinha ficado alguns dias fora. Quem entrou foi Lucas Gomes, primeira participação dele na temporada, participação na Série B. E eu vou deixar o Fred falar da matemática, porque depois tem que falar de outro assunto, né? Porque está arriscando aí ter uma greve no Arruda. Esse assunto foi tratado logo depois da partida por Adriano Teixeira, ele confirmou que teve, mas vamos falar de matemática, que aí eu falo que essa matemática, como ela pode ser influenciada por essa situação dos salários atrasados.
Vamos sim, Rafa, vamos falar aí dessa parte matemática, que sem sombra de dúvida, posso até adiantar para o torcedor do Santa, que antes do programa começar, Fred já soltou que tem uma maneira aí de o Santa Cruz salvar.
Eu estou curioso.
Também estou curioso. Antes de a gente entrar nessa parte matemática, vou convidar a galera a conhecer da nossa parceria com a 99 Pop, né? Que é uma parceria que tem nos deixado bastante satisfeitos, e também ao pessoal da companhia, da empresa, né? Um dos braços no 99 Táxi. E essa nossa parceria, nesse momento, como a gente vem divulgando, uma parceria que está voltada para os novos usuários desse serviço, que vem ganhando cada vez mais aí, caindo cada vez mais no gosto da nossa população, principalmente pela qualidade do serviço e pelo preço. E é justamente desse preço que a gente vai falar agora, que é nossa parceria voltada para os novos usuários da 99 Pop, que ainda não conhece serviço, faz seu cadastro. Se você for um novo usuário, você utiliza o nosso código promocional, que é o 99 Podcast, nesse caso. Tem uma galera que ainda tenta usar o Podcast 45, né? Como é de praxe nas nossas promoções, mas foi uma promoção realizada criada pelo departamento lá da 99, já veio com esse código pra gente. Então, 99 Podcast, você ganha R$15 de desconto na sua primeira corrida como usuário da 99 Pop. a partir daí a gente vai evoluindo essa parceria, porque tivemos também um feedback bem positivo do pessoal da empresa, graças a vocês que de fato abraçam os produtos que a gente sempre coloca no ar, né?
Exatamente, Celso. E como é o código Podcast 45 em relação ao Village, né? Então a resposta foi muito boa. Tem mais esse mês aí de novembro inteiro para que mais pessoas, mais ouvintes conheçam o 99 Pop, baixem o aplicativo, ganhem esses R$15 de desconto. E a partir de dezembro, certamente, a gente vai trazer aqui uma promoção nova. Vamos ver qual a melhor forma de atender, né, os interesses e trazer vantagens para os nossos ouvintes. Que a gente sempre tenta isso ao máximo, né, nas parcerias que a gente faz.
É quando fecha o ciclo, né, Fred? A gente isso. consegue entregar um bom resultado para o nosso cliente, principalmente porque a gente consegue entregar um produto interessante, né, uma proposta interessante para os nossos ouvintes.
E a relação de proximidade se reflete justamente nos números.
Isso.
Como eu falei aqui, eu não posso entrar em detalhes, mas a primeira semana da gente 99 Pop superou emissoras de televisão.
Isso.
Que tem um público
absolutamente maior.
Maior do que o nosso, né? Mas a proximidade, a identificação, o perfil, são coisas que acabam agregando e que os caras disseram, porra!
Cresceu.
Porra!
Descobriu o caminho das pedras agora. Né?
Exatamente.
Então é isso aí, galera. Agradecemos aí mais uma vez a todo mundo que aderiu à promoção e convidamos você que ainda não aderiu a essa promoção a entrar também, que com certeza vai nos ajudar e vai ajudar vocês também. Figueroa, agora eu queria que você ajudasse o torcedor de Santa Cruz a dormir um pouco mais tranquilo nesses dias que restam para o restante da competição, né?
Ou pelo menos a dormir, né?
Ou pelo menos a dormir. Como é que matemática é essa que você fez que ainda consegue ver esperança de salvação para o Santa?
Vamos lá, vamos primeiro por parte, né? Eu não acredito na permanência de Santa Cruz, eu deixo isso absolutamente claro e vou usar uma frase que eu usei no Twitter para o Náutico. Eu, de forma fria, não tenho como acreditar, mas acho que se o torcedor não tem por que entregar, porque, na minha visão, o ato de torcer está acima do ato de acreditar. Então, o torcedor, se tem um jogo, se tem alguma chance, o torcedor tem que
torcer.
Ligar a TV no próximo sábado contra o Boa Esporte e torcer pela vitória. O Santa Cruz, com esse empate, né, que como o Rafael já descreveu bem o jogo aqui, é um empate que deixa aquela sensação. A sensação é a seguinte: tá vendo que dava para ter feito a Série B mais tranquila? Você pega um time que está lutando pelo G4, você faz um jogo igual para igual, você talvez pudesse ter até um resultado melhor, não fossem erros de arbitragem, e o Santa até tem uma sequência de erros aí para reclamar. Esses erros de arbitragem, inclusive, foi contra o Brasil, contra o Náutico, reforçam esse sentimento. É muito amargo o rebaixamento de Santa Cruz, que vai se consolidando. Diferente do Náutico, que é sentenciado há muito tempo e teve essa história de tentar uma bravura de uma reação, do Santa é diferente. Do Santa ele vem de forma muito melancólica. Porque cair sabendo que você tinha time para permanecer, é como se o ano fosse roubado das suas mãos, assim. Você perde um ano da história do clube por pequenos detalhes. E tentando salvar isso agora, faltando 4 jogos, com a diferença de 7 pontos em relação aos adversários mais próximos, são os 3 adversários que estão na alça de mira do Santa Cruz, essa rodada não ajudou em nada. Esse ponto, matematicamente, não ajudou em nada. Ele limitou o Santa a chegar em 45, que é uma margem onde a salvação ainda é factível. Não é fácil, sabe? Os números lá dos matemáticos da FMG, que é por onde a gente tem mais confiança de se basear, não estão atualizados nesse momento. Até o início dessa rodada, a chance de queda de quem tivesse 45 pontos era mínima, era de 6%, muito baixa. Eu acho que essa rodada tende a aumentar um pouquinho esse percentual. Mas se o Santa conseguisse chegar lá nos 45 e ainda pode, a chance de ficar é muito grande. E aí a gente se volta para como um time que não vence há 10 rodadas, tem uma vitória em 19 jogos, um turno inteiro, uma vitória num turno, como é que esse time vai se tornar um time perfeito, ganhando 4 jogos, com a tabela que é metade dura e metade simples. Colocando algumas aspas nesse simples. E é aí que está a minha conta, digamos assim, onde é possível querer acreditar com muito, muito, muito otimismo. O Santa vai para uma decisão, um confronto direto, pelo menos na ótica do Santa. Nem sei se o Boa Esporte considera o Santa um adversário direto, eu acho que não considera, né, porque está 7 pontos na frente, ele considera o Santa um adversário morto em que ele precisa pontuar. Na visão do
Boa Esporte, né?
Na visão do Boa Esporte é conta de luz. Na visão do Santa é um adversário direto, porque ele precisa passar.
O adversário mais próximo.
Ele precisa passar esse time. Então, é o Santa chegar lá em Varginha, todo mundo sabe que não tem grande mistério, não tem torcida, não tem pressão. Chega lá e tentar vencer o jogo. Uma vez vencendo, o Santa volta pro Arruda para enfrentar o Paraná. Um time que é time da parte de cima da tabela, no G4, e aquele cenário que a gente achou que poderia acontecer, não aconteceu. O Paraná chegará no Arruda precisando muito da vitória. Não só do empate, como da vitória. E o Santa, um resultado positivo em Varginha, não vai criar uma mobilização para lotar o Arruda. No máximo vai levar, sei lá, 4 mil pessoas, 3 mil, mais ferrenhos torcedores que ainda acreditam. E foi engraçado assistir o jogo do Santa na redação. E parecia que o time estava 2 pontos saindo do rebaixamento. A torcida estava lá de pé na redação. Os caras estavam acompanhando, sofrendo, reclamando do árbitro. E é aquilo que eu falei, torcedor é isso. Se o Santa vence o Paraná, aí para mim, você reacende a chama. Até essas duas vitórias, eu acho que o Santa não tem a menor chance. Caso consiga essas duas vitórias, você tem metade do caminho andado.
Você tem um fato novo, né?
E tu tem uma reta final contra dois times que não querem nada. Paysandu e Juventude. Então, assim, eu arrisco dizer que o Santa jogará suas últimas cartas
nas duas próximas rodadas.
Nas duas próximas rodadas.
Elas conectadas, né?
100% conectadas.
Só existe a
rodada... empate acaba o Santa Cruz.
E só existe a rodada 37 se houver vitória na 37.
Exatamente. E por aí vai. Na 35...
Não, tem que ter agora na 35, né?
Tem que ser 35.
Na 35, aliás.
Só tem 38 se tiver na 37, na 36, na 35. Não, empate acaba.
Pois é.
Qualquer empate...
Então é o seguinte...
Só para finalizar, favor, Celso, favor. Que é o que, na verdade, talvez seja a conclusão, depois de tentar a visão mais positiva, é a seguinte. Essa mesma conjectura que eu fiz para o Santa agora, a gente fez para o Náutico. E não durou um dia. Não durou uma rodada. A gente estabeleceu que a tabela permitia acreditar que o Náutico seria capaz de 5 vitórias ou de 4 vitórias em empate. Primeiro jogo o Náutico perdeu. E a grande chance dessa conjectura que eu fiz aqui é acabar com resultado negativo contra o Boa Esporte.
Imagina.
Ainda que o Santa não seja um time pior do que o Boa Esporte, mas volto para o número que é um tapa na cara.
Uma vitória em 19.
Uma vitória em 19, 10 falar, jogos sem vencer. Tem que ser o time perfeito. Que não foi, em nenhum dia dessa temporada.
Aí vem o meu questionamento, que a gente já vai para a reta final aqui dessa nossa análise, né? Que é uma coisa que me impressiona muito nesse time do Santa, é o fato de o clube estar nessa situação calamitosa em relação às finanças, né? Está muito mal das pernas, um atraso salarial inconcebível, se a gente for pensar numa competição como a Série B e num clube do tamanho de Santa Cruz. Mas o que me impressiona, Fred, é o fato de, apesar desse cenário perdurar basicamente ao longo da temporada inteira, o Santa é um time que conseguiu se manter motivado. Né? Mesmo agora, mesmo depois de tomar de uma derrota tão contundente como foi a do Clássico das Emoções, do último sábado, onde o Santa perdeu de virada para um adversário basicamente, na prática, na verdade, morto, sem grandes pretensões, que estava ali para fazer o mal, como a gente costuma dizer. Perder da maneira como perdeu, com polêmicas de arbitragem e etc., essa série de coisas. A gente lembrar esse cenário de turbulência financeira, de um ambiente político muito conturbado, de agitação de bastidores, e esse time continuar tendo a rotação que ele vem tendo nos jogos, eu acho que é um ponto a ser destacado. Eu acho, inclusive, que talvez se justifique, antes de tudo, reconhecer o mérito do técnico Marcelo Martelotti nesse processo, que chegou ao clube já nesse cenário, sem nenhuma diferença do que está acontecendo hoje, pouquíssimo, conseguiu manter a motivação do elenco lá em cima E uma coisa que a gente não pode dizer é que o elenco não está correndo, né? Que o time não está correndo. Eu sei que é uma análise que o Fred não gosta muito de fazer, mas acho que nesse cenário...
Mas nesse cenário do Santa é relevante demais.
Não é muito relevante.
Mas porque, assim, esse era o cenário para não estar correndo.
Isso, isso.
E hoje teve um jogador do Santa, Rafael vai lembrar aqui quem foi, porque nesse momento a gente vê o jogo na televisão muda, né? Na redação, muito baixinho, eu não tive atenção total. Que corta uma chance de gol do Vila Nova nos minutos finais, na reta final do jogo, né?
Anderson Salles.
Isso. Ou seja, o cara vai na recuperação.
Pois é. Tem,
então, um ato de heroísmo, inclusive, na reta final, Vila Nova perde o seu gol.
Aí, você fala isso tudinho. Só que é o seguinte. Sempre se comentou que poderia ter grande Santa Cruz. Os jogadores sempre foram para a sala de entrevistas e negaram essa situação. Só que Santa Cruz está 4 meses com salários atrasados.
Eu vi umas informações hoje que teria pago. Pagou ou não pagou?
Pagou.
Caiu para três.
Só que a turma está muito satisfeita no vestiário ainda, mesmo assim. E um dos motivos de Santa Cruz não seguir em Goiás, depois ir para Varginha, que era o mais lógico, e voltar para o Recife, é isso. Que o elenco quer conversar com os diretores, quer saber quando é que vão receber o resto, porque eu acho que a real é a seguinte, até a maioridade agora é que está chegando novembro, a situação não muda, não tem...
O rebaixamento está meio que encaminhado.
Está encaminhado.
Meio que encaminhado não, está encaminhadíssimo. Está encaminhadíssimo.
Né? Como a gente já falou aqui, são situações hipotéticas que a gente está colocando, muito difíceis.
A gente está fazendo exercício de otimismo.
A gente está gravando aqui no Se É Possível 7, 8, 9, 10. A verdade é essa.
Só porque assim, é nosso papel.
É.
E... Mas ninguém coloca um real.
Adriano Teixeira confirmou, em entrevista ao repórter João Vitor, da Rádio Jornal, que... Teve conversa sobre greve, sim, mas ele preferiu não comentar mais o assunto. Não queria mais falar sobre isso. Ou seja, se antes era negado e agora já está tendo conversa, não será surpresa alguma se, por exemplo, nessa quarta-feira ou na quinta os jogadores não se representarem ou só se representarem e não treinarem. Não vai ser surpresa alguma. E assim, só é mais uma gotinha, mais um componente aí para um péssimo ano de Santa Cruz. Que como a gente já falou, se você falar, seu Rafael, vai fazer as avaliações individuais aqui. Quem foi o melhor da partida? Talvez eu colocaria Anderson Salles novamente, Ricardo Bueno para mim, porque fez o gol e sempre tá buscando, sempre tá tentando, quando vira a bola de frente pro gol, tenta chutar. E eu teria dificuldade em apontar um cara, algum jogador, talvez Yuri tenha sido o pior da noite, mais uma vez, um jogador que tem ido muito mal. Mas, no final das contas, você vê que todo mundo está se esforçando. E vemos e convenhamos. Se o salário da gente atrasar algum, a gente já fica chateado. E quem está nessa situação, no fundo da tabela, ainda está entrando em campo, conseguindo arrancar empate fora, apesar de todos os erros de arbitragem, apesar da que a gente fala também da zica já, né? Que, meu irmão, pode fazer o que for, nada dá certo. Ainda está entrando em campo nessa situação toda. Já é,
caráter desses caras que estão aí, bicho, ele é indiscutível. E cabe e faz, inclusive, com que o Santa considere a permanência de alguns para a Série C.
A broca é porque vai querer ficar.
Exatamente. Né? Até, aí Vitor deu uma entrevista essa semana na Transamérica, dizendo que Vitor já está há 8 meses sem receber. Não há 8 meses contínuos.
4 do ano passado e 4
que ficaram de 2016 e 4 que ficaram em 2017. Aí tu pensa assim, porra, os caras terminaram 4 meses sem receber. Aí tu vai... Dezembro, novembro, outubro, setembro. Olha quando é que o Santa deixou de pagar o time. Assim, se existe uma cartilha do que fazer para ser rebaixado,
o Santa seguiu.
Pois é.
E é impressionante, de fato, que esse time não tenha se abatido nesse aspecto. E eu acho, inclusive, estava pensando, refletindo sobre isso. Nessa questão do mérito de Martelotti, da chegada dele, ele conseguir dar essa pegada aos caras, entendeu? Givanildo saiu por um motivo que todo mundo conhece.
Que foi outro tiro extremamente errado, a gente já falou disso. Porque você sabe que você não vai pagar o salário.
Não pode ser Givanildo.
Não pode ser Givanildo.
Eu lembro de ter falado isso no dia.
Porque Givanildo agrava.
Agrava, total.
Na primeira. Eu dei uma opinião aqui, até meio polêmica, que eu falei. Pra mim, Givanildo errou. Teve uma primeira entrevista
com o Givanildo. Você disse que ele falou que ele errou e a sua dica foi: Ele podia ter feito isso? Podia. O que ele fez é correto? É.
Mas depois do jogo de uma derrota...
Ter sido feito.
Exatamente. Ele vai depois de uma derrota, isso. Vai pro microfone e sugere...
Eu lembro que eu comentei no dia que Givanildo foi apresentado, que eu até já citei isso algumas vezes aqui no podcast. Sempre que Givanildo assume um clube, é inevitável vir a pergunta. Porque... constantemente ele chega nesse cenário de salvar o clube. É. Né? Quando a gente vê um clube precisando ser salvo, normalmente já teve problema ali de atraso salarial. Então, via de regra, Givanildo chega no clube e a galera faz essa pergunta porque ele responde, porque ele vai falar que não trabalha com salário atrasado. Então, ele chegou nessa configuração num clube que se sabia que ia continuar mantendo atrasado. E aí é onde eu digo que existe o mérito de Martelotti. E eu acho, Fred, só para concluir essa análise, que o elenco, em determinado momento, essa repercussão, porque isso repercutiu de maneira uníssona, né? Todo mundo ressalta a hombridade desse elenco do Santa Cruz, desde o começo.
Inclusive,
e talvez isso seja o grande combustível desses jogadores. Abrir o jornal, quando tem que abrir, ou ligar a televisão e ouvir esse tipo de comentário. Entrar na rede social e ouvir esse tipo de comentário, entendeu?
Porque, além de não pagar... esse elenco ainda viu jogadores que estavam inseridos nele serem chotados do clube, mandados procurar na justiça o direito, proibido de entrar no clube no dia seguinte.
Isso sendo falado tendo sido falado de maneira oficial.
Exatamente. Com isso é algo imperdoável e que foi destruindo o ambiente. E eu volto para algo que a gente falava nas temporadas anteriores, que era assim, o Náutico deve... E entra em crise absoluta, né? O ambiente do Náutico implode quando o time está devendo. E o do Santa, Tininho, a gente sempre falava isso, sempre consegue contornar a dívida com promessas que são pagas depois, conversando com os jogadores, agindo com sinceridade. Quantos e quantos elogios
esse ano não
Tininho
rolou,
né? Já recebeu desse mesmo podcast por esse tipo de conduta.
Isso.
Sabe o que é que isso criou? Deixou mal acostumado. E aí fugiu do controle. Quando ele traz Givanildo, ele pensa o seguinte: estou obviamente fazendo uma coisa.
E outra coisa, aí eu só vou dizer assim, para deixar a especulação. Quem trouxe Givanildo foi Alírio.
Foi Alírio, né?
Alírio. A direção de futebol, João Mate, Ninho, foram praticamente comunicados da contratação de Givanildo.
Porque o que é que eu penso? Não, vamos então colocar no raciocínio de Alírio. Até aqui, quando teve uma dívida, a gente foi lá no vestiário e foi contemporizando. Então, vai chegar Givanildo, vai contemporizar. Eu vi um relato nessa época, acho que era agosto, mais ou menos, julho, agosto, e eu vi de um dirigente do futebol de Pernambuco, ele falou o seguinte: o Santa só paga mais 3 folhas esse ano. O Santa só paga mais 3 folhas, que era a conta de não deixar chegar em 3. 2 meses, quando tiver o terceiro, paga uma, mais 2 atrasa mais 1, paga mais outra,
ano,
e não,
né?
Paga o 13º. É. Morreria no último, o Santa não pagou as 3 que se falou que ia pagar. Assim, deixou passar de 3, deixou chegar em 3, deixou alcançar 4 meses.
Vocês acham que é possível que dessa vez o Santa sofra uma sanção um pouco maior pela reincidência? Um ano
seguinte? Aí eu não sei, assim, não pode, não vai acontecer. E a coisa que eu já falei com o presidente, com a Leire, por quê? O STF, através de Alexandre Moraes, né?
Isso.
Ele retirou. Está sob apreciação.
Certo.
Porque não quer que, que isso possa influir em competições.
Deveria, né?
Deveria.
É justamente que influencia.
Tenho minhas dúvidas. Porque abre brechas.
Mas existem brechas, sim. Existem brechas.
Eu não gosto de atraso salarial revertendo ponto, não.
Mas veja.
Mas é um debate para um podcast.
Ok, tranquilo.
Eu acho que assim, atraso salarial devia ter bloqueios, proibir contratações e isso ser levado a sério. Mas tirar ponto, eu não
eu
acho que seja...
Eu penso diferente, mas a gente debate nesse podcast, então a gente vai se alongar por aqui.
Bom, e pelo que eu conversei com o Alírio, nesse momento não tem mais como nenhum clube ser punido por conta disso nesse momento. Pode ser que no futuro volte, mas nesse momento não tem.
Bom, então dessa forma a gente encerra aqui mais um Telecast e fique ligado que tem muito conteúdo para você, muito conteúdo que a gente está colocando no ar e vamos seguir aqui nessa batida, né? Forte abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau, tchau.